acho bom fazer um pequeno resumo das duas aulas anteriores. A primeira aula, onde falamos de força e equilíbrio, tá? Força e equilíbrio. Então, a gente escutou alguns colegas, né, aqui no Brasil, o Dr. Paulo Gutierrez, contando como ele virou rapidamente referência na cidade de Blumenau, utilizando atendimento tecnológico. Escutamos o Dr. Rafael Junqueira, que comentou como a tecnologia auxilia em receber indicações de novos pacientes. Escutamos o Dr. Victor Hugo Ferzelli, que comentou como os pacientes confiam mais em clínicas com dados objetivos. E agora, vimos também como o Dr. Kerstin apresentou a dificuldade, né, mandando para 295 cirurgiões dentistas 6 fotos de analisar os contatos para identificar a marcação do carbono, aquelas com mais força ou menos força. Infelizmente, o resultado foi bem, bem péssimo, né? Podemos falar. Somente uma foto e meio foi adivinhada para as pessoas que foram, que receberam né, estas fotos de analisar. E aí, da lá, a gente aprendeu que, infelizmente, sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer comum opinião, como fala o cientista de dados Edward Deming. Mas graças a Deus a pesquisa nos trouxe finalmente mais dados da complementar para entender o equilíbrio occlusal entre dentes, músculos e articulação. Então, depois disso, podemos mudar nosso jogo e agora podemos falar alguma coisa diferente dentro da odontologia. Podemos falar, como falou Peter Dunker, o que pode ser medido pode ser melhorado. E a gente viu como melhorar, como equalizar. O que é equalizar? É justamente atuar fazendo ajustes occlusais ou fazendo estratégia de tratamento nos pacientes para transformar dados iniciais dos pacientes com desequilíbrio occlusal em dados com equilíbrio, mostrando depois uma harmonia de trabalho do aspecto muscular envolvendo interferências tabulado occlusal e músculos. Bom, e aí a gente viu o trabalho do Dr. Christian Reis, como ele conseguiu, né, na segunda aula, viu muito bem como ele consegue estabilizar o paciente em relação cêntrica utilizando alinhadores, né, e principalmente utiliza essa técnica para pacientes com DTM. A gente viu com o Dr. Victor Hugo Frazelli por que os pacientes desconfiam das placas. Claro, as placas desprogramam, as placas ela altera e eventualmente precisa ser conferida e ajustada. Ele mostrou como um caso com uma paciente, ele teve que refazer 14 vezes ajustes em uma placa. É lá que ele ganha a confiança dos pacientes. E a gente viu um espetáculo de trabalho feito do Dr. Marcus Landgraf em fluxo digital associado à função neuromuscular, amor à primeira vista. A gente viu como ele pegou uma paciente que tinha feito um tratamento estético que depois estava com dor. E aí, lá ele encontrou desequilíbrios neuromusculares com todo um trabalho de reabilitação que ele fez, fantástico, dentro do fluxo digital, ele conseguiu estabilizar e dar novamente para o paciente um equilíbrio occlusal de excelência. E aí vimos como Paulo Gutierrez, utilizando dados, tem facilidade em fechar orçamentos, mostrando para pacientes dados que eles nunca viram antes e que eles entendam quanto são relevantes para o tratamento, planejamento que o Paulo apresenta para eles. Ok, e hoje nós mudamos o assunto, entramos finalmente no vivo, na nossa terceira aula, onde falaremos de tempo e memória. Tempo e memória. Tempo e memória. Ok, então, primeira parte, vou explicar finalmente os dados, como é que eles são feitos e como podemos aproveitar eles para trabalhar nos pacientes. E ali entraremos um pouco mais detalhadamente em 3 assuntos bem técnicos. Como realizar ajustes occlusais de altíssima precisão, que o Dr. Rafael Junqueira mostrou para nós. Como podemos colocar o paciente em relação cêntrica com algumas alternativas que o Dr. Stefano Montagna apresentou em um trabalho dele. E depois um método fantástico para estabilizar e ter uma osteointegração mais eficiente, tá? Em tratamentos com implantes inclinados como o All-on-4. Agora, Vamos começar da interpretação de dados. Como falamos, são dados que saíram de uma série de trabalhos de publicações que nos apresentam um conjunto de parâmetros que representam o equilíbrio entre interferências dentárias, músculos e articulação. Começamos do primeiro detalhe. Aqui nós vamos ter os músculos que nós estamos coletando com este sistema, que são temporais e masseter, do lado direito e lado esquerdo, tá? E aí, na parte direita, nós estamos vendo duas representações gráficas de dados embaixo de dois exames, um primeiro exame e um segundo exame, depois ajustes e tratamento. Ok, então, começamos do primeiro indicador, que se chama POC-TA, que é a percentual de similaridade de contração entre os dois temporais, ou seja, é a alteração de equilíbrio dos temporais anteriores em função de interferências dentárias. Na primeira aula, a gente viu que os temporais anteriores são diretamente relacionados aos contatos da região que vai do primeiro premolar até os incisivos, então na parte anterior da boca, tá? Então, sobre esta parte aqui, nós vimos uma planilha aqui, onde eu tenho os dois exames com uma percentual diferente. Mais a percentual é alta, mais eu estou trabalhando em sintonia entre os dois músculos, eles estão contraindo, mantendo uma relação equilibrada, tá? Mais a percentual é baixa, mais existe uma discrepância de contração entre os dois músculos, e aí ele mostra qual é o músculo que está executando mais contração respeito ao outro. Neste caso aqui é o direito. E graficamente a gente enxerga uma bolinha no lado pré, né, deslocada da um eixo central para o lado esquerdo, como aqui, que significa que eu estou tendo algumas interferências dentárias daquele lado direito anterior que estão exacerbando o trabalho do músculo temporal anterior direito. Tá? No outro caso, vocês estão enxergando, a bolinha está bem centralizada e o indicador cai dentro da faixa de normalidade, que vai da 83 a 100%. Bom, outro indicador, já que entendemos aqui que quando temos um disparo muscular é devido a algumas interferências dentárias com estes indicadores, vamos ver o indicador posterior da região molar, então, relacionado aos músculos masseteres, tá? O POC-MM se chama este indicador, que é a alteração de equilíbrio entre o masseter do lado direito, mas masseter do lado esquerdo, em função de interferências dentárias. Aqui também a gente enxerga um parâmetro alterado na planilha, um que está abaixo, com pouquíssima percentual de similaridade, e um que está bem mais alto, né, 88%, no pós-tratamento. E aí a gente tem marcado graficamente o quê? A bolinha deslocada para o masseter esquerdo, e depois no pós-tratamento centralizada. Que nós sabemos? Que temos uma interferência na região molar esquerda que está exacerbando o trabalho do músculo masseter esquerdo. E a bolinha fica graficamente deslocada em proximidade da região que está recebendo mais trabalho muscular. Tá? Ok, aí temos um outro indicador, isto é extremamente importante, relacionado mais ao tabulado occlusal, que se chama bar. O baricentro relaciona o trabalho muscular dos dois temporais com os dois masseteres. Se os dois temporais estão mantendo equilíbrio com os dois masseteres, nós vamos ter um indicador equilibrado dentro um parâmetro de percentual normal. Quando nós temos uma alteração, né, como aqui a gente está vendo as bolinhas encaixadas dentro das linhas horizontais, quando nós temos algumas interferências anteriores que exacerbam o trabalho de temporais, aí nós teremos um baricentro no anterior, tá? Como vimos em alguns casos, as bolinhas vindo para frente, tá? Quando nós temos um excesso de trabalho de masseteres respeito temporais, nós vamos ter um indicador que vai apresentar uma posteriorização deste parâmetro com as bolinhas que vão por trás. Aí temos um terceiro indicador, um pouco mais complexo da entender, mas depois, quando nos treinamento explicamos, fica bem simples. A torção. A torção relaciona o cruzamento de músculo temporal anterior masseter esquerdo contra outro cruzamento de músculo temporal izquierdo más setter directo. Entonces, si esta dupla está trabajando contra otra dupla de manera similar, nós temos trabalho muscular equalizado, não vamos ter alteração. Não é o caso que a gente que enxerga uma torção muito baixa com um desvio para o lado direito. Desvio que vem evidenciado daquelas flechinhas que apostam o lado da torção. Isso acontece porque eu tenho uma interferência anterior na direita e uma interferência posterior na esquerda. Quando equilibramos, depois as bolinhas voltam a se centralizar e vão mostrar equilíbrio de torção. Último indicador muito importante é o impacto. O impacto apresenta o trabalho muscular global. Eu estou tendo um paciente apertador, ele está fazendo força demais com os músculos, ele está tendo equilíbrio ou ele é fraco? Quando é apertador o paciente, né, a gente enxerga um parâmetro muito alto de impacto e aí normalmente está várias vezes envolvido com uma série de situações. Pode ser um paciente bruxista, pode ser um paciente que tem perca de dimensão vertical, que isto facilita a contração dos músculos, disparando depois o parâmetro de impacto. Quando eu tenho um impacto baixo, muitas vezes é um problema nociceptivo, o paciente está com dor, com desconforto, não consegue fazer apertamento quando os dentes entram em contato entre eles. Enfim, temos um grande indicador global, que aqui está em 70 no pré e 90 no pós, que é uma sinaleira. Vermelho, amarelo, verde. Verde está funcional, os parâmetros embaixo estão criando harmonia de oclusão. Amarelo é já um sinal de alerta, não está bem equilibrada a situação dos indicadores em geral. E depois temos o vermelho, que é um alerta, uma bandeira vermelha, tá? Que indica, quando está abaixo de 73, esta pontuação aqui, que o paciente está com uma disfunção que gera um desequilíbrio occlusal que, no decorrer do tempo, irá provavelmente piorar as condições do paciente. E aí vocês devem ver esta imagem aqui, muito bacana, que mostra justamente onde os músculos estão atuando de maneira direta aqui, junto a um escaneamento, uma imagem que pegamos do webinar do Dr. Antonino Cacioppo. Tá? Esta imagem chama muita atenção, então já hoje, no dia a dia de vocês, quando tem alguns contatos nessas regiões aqui, vocês podem já pensar, isso deve disparar aquele músculo lá, tá? Ou quando vem um paciente com determinados desconfortos musculares, vocês sabem que podem começar a associar a esta situação aqui. Agora, como funciona? Como se faz uma coleta com Titan? É muito simples. Vamos ver aqui, aqui estamos dentro do software. As sondas são sem fio, comunicam via Wi-Fi com o computador através de um receptor. E aí a gente tem que preparar as sondas de eletromiografia com eletrodos descartáveis. Tá? Então, uma vez que preparamos os eletrodos descartáveis comuns para eletrocardiograma comum, posicionamos as sondas nos músculos. Né, temporais anteriores e masseteres, e uma vez preparado, a gente realiza a calibração. O que é a calibração? Colocando rolete de algodão intramolares e premolares, evitando que a caeninas, a gente tira interferências dentárias e vai ver como é a contração dos músculos sem interferências dentárias. Eventualmente repetimos mais de uma calibração até que o paciente não está confortável em fazer uma oclusão máxima com máxima força por 5 segundos, tá? E aí, uma vez que temos certeza que a calibração está bem executada, retirando o rolete de algodão, o paciente repete uma oclusão com máxima força por 5 segundos e aqui nós vamos ter a resposta dos músculos com as interferências dentárias. E rapidamente, em questão de instantes, temos já um relatório que mostra para nós a condição do equilíbrio occlusal deste paciente. E da lá, depois vamos ver como podemos atuar para melhorar estas condições. Tá? Agora, que interessante que vocês têm um documento que podem imprimir e entregar para o paciente. É um argumento a mais que vocês têm para justificar a conduta de um tratamento, para justificar a finalização de um tratamento. Então, é um instrumento excelente para a comunicação, como escutamos no começo a colega, a doutora Rafaela, comentando. Bom, agora, além da oclusão, nós temos um novo aspecto importante, que é a mastigação. como é que este paciente está mastigando? De novo, temos que calibrar o paciente com rolete de acutane máxima intercuspidação, na verdade, máxima oclusão, tá? E aí depois passamos para realizar a coleta de mastigação. Como funciona? O paciente vai mastigar primeiro no lado direito, ou um chiclete, ou uma pasta, um amendoim, vocês que escolhem na textura, e depois ele passa a mastigar 15 segundos do outro lado, então 15 segundos de cada lado. Imediatamente, quando termina, a gente tem um resultado que vai apresentar o quê? A coordenação mastigatória deste paciente, que nos permite entender muitos, muitos aspectos que detalhamos mais nos treinamentos, porque já um aspecto um pouco mais complexo, vocês precisam já estar muito bem dentro das informações deste instrumento. Agora, continuando, vamos ver na prática, tá, como realizar ajustes oclusais de altíssima precisão. Isto foi feito, visto junto do Dr. Rafael em uma live da semana retrasada. Aqui ele está mostrando, justamente fazendo primeiro uma calibração e uma avaliação da paciente. Vocês deveriam enxergar lá embaixo o resultado, tá? Massetere do lado direito disparando. Olha só como a bolinha se desloca em direção dos molares do lado direito, tá? Massetere do lado direito disparando. O doutor Rafael, ele usa várias tecnologias dentro da clínica dele. Então, ele confere também com TEXCAN este parâmetro, encontra o quê? Um contato no dente 16 muito exacerbado. E aí, ele depois, com papel carbono, então olha só a associação do Titan com o papel carbono depois, tá? Não podemos descartar ele, né? Por quê? Porque ele vai identificar exatamente o ponto da realizar o desgaste. Então, ele identificou a alteração nos molares direitos, papel carbono que apresentou ao ponto de realizar desgaste, e aí realiza desgaste seletivo no 16 e obtém um resultado extraordinário. Já com um pequeno desgaste, mostra como ele conseguiu reequilibrar a paciente. Então, olha só com um pequeno desgaste seletivo como a bolinha se centraliza, tá? E como melhora já o índice global desta paciente aqui, que passa da 75 a 81. Então, gente, aqui nós temos a luz, é o caminho certo, e ali podemos continuar a desgastar, tá? Isso está melhorando a condição oclusal da paciente. Aqui nós temos uma certeza. De novo, sem dados, você tem só uma opinião, com dados é um fato. E aqui nós temos um fato que, realizando o desgaste lá, a condição da paciente está melhorando. Ok, aí continuando, vamos ver agora como o Dr. Stefano Montagna coloca o paciente em relação cêntrica. Aqui é um caso bastante comum, digamos assim, que ele conseguiu apresentar dentro de uma publicação que fez em uma revista italiana, o equilíbrio da mastigação entre a relação cêntrica e a máxima intercuspidação, era o título desta publicação, e aí a gente encontra, como sempre, um diagnóstico inicial, um diagnóstico de um paciente de 42 anos com dentatura completa, que apresenta como queixa dor muscular difundida, né? E incomodo com o contato dentário posterior. No exame clínico, a dor na palpação dos músculos pteroideus laterais e de gástricos posteriores bem forte. Tá? E aí ele utiliza papel carbono, Aliflex, que vou explicar para vocês do que se trata, e Titan. Olhem só como fica evidente aquele contato que o paciente está relatando, tá? Que é um contato que ele mostra aqui no 26, tá? O exame com Titan mostra uma prevalência do masseter esquerdo. Sará um caso? Não, não é um caso que ele tenha este resultado aqui, e máxima intercuspidação. Então, a gente enxerga muito bem como a bolinha esquerda se desloca para o lado direito, como tem pouco trabalho do massetere, tá, direito. Tá, bolinha para a esquerda, pouco trabalho do massetere direito. E aí o doutor Montagna pensou, mas por que tem tão pouco trabalho do massetere direito, tá? E despertou a atenção dele. Então, o doutor Stefano, ele utiliza um dispositivo para desprogramar um paciente que se chama Aliflex. Como é que funciona este Teleflex? É um dispositivo intraoclusal, monolateral, tá? Ele tem uma cunha, é um dispositivo de silicone. Ele coloca na boca do paciente, testa onde o paciente sente mais conforto com a altura diferente, porque um lado é menor que o outro lado, tá? O lado posterior é um pouco mais alto. Onde o paciente sente conforto, depois o dottor Stefano deixa, testa com Titan, agora vamos ver o resultado, e deixa o paciente 10 minutos com este dispositivo. Quando o paciente faz deglutição da saliva e mastiga um pouquinho o aparelho, ele acaba se desprogramando, entrando em relação cêntrica. Então, ele está validando todo esse trabalho aqui, mas acho interessante ver como muda, e vimos isso também com o Dr. Christian Reis, quando colocamos o paciente em relação cêntrica. Olha só como ele ficou tudo equilibrado agora, tá? Então, com o dispositivo em posição, ele apertando, mostrou um equilíbrio neuromuscular excelente. E aí, agora é o momento de conferir os novos contatos em relação cêntrica. E aqui que acontece uma coisa estranha. Então, aquele masseter que não entrava em função antes, que agora está funcionando em relação cêntrica, tem um detalhe. Existe em relação cêntrica um contato, tá, aqui no 16, que chama a atenção. Ou seja, o paciente estava tentando evitar o contato aqui, deslocando o occlusão para a esquerda depois. Aí, este contato do 16, o dottor Montagna aplica um leve desgaste seletivo, tá? Um levíssimo desgaste seletivo, e olha só o que que acontece: o paciente fica depois equilibrado. Então, assim, um paciente com um leve desconforto, tá? Foi ajustado de maneira eficiente, com o paciente relatando um conforto muito bom depois deste levíssimo desgaste, que, se vocês olhavam no começo, eventualmente no papel carbono, vocês poderiam ter errado, porque ele apresentava desconforto aqui, mas na verdade, quem estava gerando desconforto era este contato que se apresentou só em relação cêntrica do paciente, tá? Então aqui deve já ferver as ideias para vocês, né? Olha só que diferença, né? Aqui vocês têm a possibilidade de conferir realmente o equilíbrio que está saindo deste paciente. Ok, agora fantástico este trabalho do Dr. Allard, tá? Um método para estabilizar o Holofor. O Holofor, que é uma das especialidades do Dr. Allard, trabalhar com implantes inclinados, ele tem uma necessidade muito importante na fase inicial de osteointegração, que é manter os contatos o mais leves possível posteriores e deixar um pouco mais de carga no anterior para facilitar a osteointegração e a cicatrização, tá? Então, como é que a gente mantém isso, tá? Como é que nós temos certeza se estamos deixando uma carga correta ou menos lá na frente? Ok, então aqui que nós falamos justamente de tempo e memória. Tempo e memória. Tempo para ajustar em memória dos músculos. Então, vamos ver um pouquinho este trabalho também apresentado do Dr. Agliardi em uma revista italiana também, tá? Olha só que legal. No diagnóstico inicial, tá? Um paciente que apresenta uma queixa de dor, um histórico de abscessos recorrentes na arcada superior, tá? Ele tem perca de suporte periodontal, tá? E no exame radiográfico mostra também muito bem esta perda de suporte periodontal. Então, decidem de atuar em um Holofor da arcada superior. Começam a fazer o trabalho no paciente. Quando eles vão aplicar a fase provisória, tá? Eles colocam a fase provisória no paciente. Depois, 3 semanas da cirurgia, quando começa a ter já uma cicatrização interessante, ele passa a realizar um Titan. Para ver o quê? Para ver se efetivamente agora os implantes estão deixando a carga mais na anterior, tá? E este é o resultado do Titan. O paciente com mais trabalho anterior de temporal, tá? Principalmente o esquerdo, tá? A sobrecarga está um pouco mais de esquerda. O centro de gravidade está na anterior, que é o que é necessário para facilitar a osteointegração nesta fase aqui, o paciente se mantém assim, eles continuam a controlar a carga do paciente após 3 meses, o paciente continua se mantendo com carga anterior, que é o esperado, tá? Então, agora a carga está um pouco menor, já ele está começando a ter uma carga um pouco mais equilibrada, um pouco mais em direção ao centro. E aí, depois, 6 meses, quando o paciente está completamente osteointegrado e cicatrizado, aí que começa o trabalho para preparar a prótese fixa final. Então, com uma boa condição dos tecidos osteointegrados, e é o momento de passar à fase de finalização. Para corrigir os defeitos da fase provisória, vem realizado um teste com espessuras de acetato para identificar uma dimensão vertical mais funcional. Então, eles colocam aqui, dá para ver, né, este acetato posterior e testam com Titan até que ele não entre dentro do equilíbrio oclusal mais funcional, aumentando a carga posterior, porque ele vai precisar mastigar posteriormente esta pessoa, né? Então, depois disso, quando eles se encontram, aí eles vão, né, realizar uma nova tomada eletromiográfica com esta nova relação cêntrica estabilizada com silicone, que será utilizado do laboratório em articulador para identificar os gaps, as alterações oclusais, que no caso aqui era de 1,5 mm. Então, a gente enxerga aqui o articulador com uma falta de contatos posteriores bem evidentes. O que eles fazem, então? Eles preparam um leaning compósito para compensar o gap na arcada inferior, tá? Coloca nele no articulador, a arcada superior, após escaneada, vem preparada em CAD-CAM. Então, agora que estão com as peças prontas para colocar no paciente, é o momento de finalizar o tratamento do paciente. E olha só que legal como fica o paciente depois. Agora, eles vão colocar todos os elementos, testam no paciente, o paciente apresenta equilíbrio muito eficiente, de 8 em toto, com todos os indicadores muito bem ajustados. E a parte interessante, que depois de 2 semanas, né, o paciente continua mantendo estabilidade, até melhorando alguns indicadores, mantendo um equilíbrio excelente. Bom, pessoal, agora é o momento de abrir uma reflexão junto. Eu mostrei muito bem para vocês agora todos os detalhes de como funciona essa tecnologia, as possibilidades que ele apresenta para nós. É incrível ou não? Bom, é ou não é possível tornar a sua clínica odontológica uma referência no mercado, tendo tecnologia de ponta, eliminando assim o retorno de pacientes com ajustes oclusais inadequados, como eu venho falando há tempo, como os colegas de vocês já apresentaram? Imagino que neste momento você esteja se perguntando o preço do equipamento. Claro. Hoje, quando falamos da odontologia digital, já existem alguns equipamentos no mercado, como os scanners, que estão em alta, né? Todo mundo está querendo utilizar o scanner 3D, né? Estamos falando de equipamento que vai dos R$ 90.000 até R$ 230.000. Para como esses valores podem ser considerados muito altos, né? E mesmo assim, hoje, esta tecnologia já está bem difusa, ao ponto que as clínicas que não estão trabalhando com isso já estão meio defasadas, né? Eu tenho certeza que com o Titan não será diferente. Assim como foi com os equipamentos de biomecânica para fisioterapeutas, na época que comecei a trabalhar aqui no Brasil, tá? Teve vários, né, que decidiram não comprar no começo, tá? Com isso, temos que diferenciar o preço do valor. Preço é aquilo que você paga. Valor é que você recebe, tá? Preço você paga uma única vez. Valor você adquire para sempre. O valor que este produto vai te agregar é para toda a vida, como todo o retorno que ele trará daqui para frente. Hoje vejo aqueles fisioterapeutas que não investiram lá no 2012, tá? Quando eu comecei a vender equipamentos de biomecânicas, aqueles que ficaram indecisos, né, esperando o euro baixar, a clientela melhorar, conversar com sócio, marido, esposa, e assim passaram anos, anos sem fazer anos, nada de diferente, e agora está tendo que recuperar o tempo perdido. Por isso, doutor, eu lhe pergunto, quanto pode custar a sua decisão? Quanto tempo você ainda quer continuar perdendo, fazendo ajustes e mais ajustes, muitas vezes dando tiro no escuro com a esperança de ter acertado? Quanto dinheiro você está deixando na mesa todos os dias? Toda vez que você deixa de atender novos pacientes para fazer ajustes, retrabalho em cima do retrabalho, você está perdendo tempo e dinheiro. O dinheiro, se perdemos, é possível trabalhar duro e recuperar, mas o tempo perdido não volta mais. E para mim, tempo é muito mais importante que o dinheiro. Por isso, quando eu penso se algo é caro ou barato, eu sempre me pergunto: caro em relação ao quê? O título é um investimento para você, para a sua clínica, que pode aumentar a sua credibilidade. E tornando uma referência, como vimos vários colegas, uma autoridade e um pioneiro e inovador neste tipo de análise que, sem dúvida, na sociedade dificilmente tem.